Brasília, meio-dia.
Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde para você que nos escuta. Eu sou Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Amanhã é o dia D de combate ao mosquito da dengue em todo o país. E mais...
Presidente Lula deve deixar UTI nesta sexta-feira.
É grave o estado de saúde de turista argentino baleado no Rio de Janeiro.
Câmara se prepara para a semana de esforço concentrado. Corte de gastos é prioridade.
Sob ataques de Israel, Gaza é a região mais perigosa do mundo para os jornalistas.
Ciclone leva chuvas e tempestades para o sul do Brasil neste fim de semana.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo aqui da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, Rádios EBC, e nos siga também pelas nossas redes sociais no @RadioNacionalBR. Hoje é sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13 de dezembro de 2024, a última sexta-feira 13 do ano.
Repórter Nacional.
E a gente começa o Repórter Nacional de hoje indo direto para o Rio de Janeiro para saber sobre o caso do turista argentino que foi baleado ao entrar, por engano, em uma comunidade carioca. Cristiane Ribeiro fala com a gente ao vivo de lá. Boa tarde, Cris. Qual que é o estado de saúde desse turista, hein? Boa tarde para você.
De saúde aqui do Rio, o estado de saúde dele é muito grave. Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, ele foi baleado na cabeça e no peito na tarde desta quinta-feira. A Polícia Civil informou que já está ouvindo os familiares que estavam no carro com o argentino. Gaston foi secretário de Turismo de Bariloche e atualmente preside a Câmara Argentina de Turismo Estudantil. A família contou que eles estavam indo visitar o Monumento do Cristo Redentor. Gaston seguia um aplicativo de GPS que teria indicado um caminho por dentro da comunidade quando foram surpreendidos por homens armados que fizeram os disparos. Essa comunidade fica no Morro do Escondidinho, no Rio Comprido, já próximo à subida para o Corcovado. Após ser atingido, Gaston perdeu os sentidos e bateu o carro no muro de uma casa. Ele foi socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica aqui no centro do Rio. A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento nos acessos ao Morro do Escondidinho. Voltamos com você, Daniel.
Perfeito, Cris. Obrigado, viu, pelas informações. É claro que a gente torce muito aí pela melhora do estado de saúde desse turista, então, que foi baleado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Bom, e do Rio a gente vai agora para São Paulo, onde o presidente Lula deve deixar hoje, olha só, a UTI do Hospital Sírio-Libanês, lá na capital paulista. A previsão é de que Lula receba alta no início da semana que vem. Quem tem as informações sobre o estado de saúde do presidente da República é o repórter Leandro Martins, ao vivo de São Paulo. Leandro, boa tarde para você.
Olá, boa tarde, Daniel. E chegou agora há pouco um boletim médico atualizado do Hospital Sírio-Libanês, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue lúcido, orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhadas pelos corredores. O presidente continua sob acompanhamento da equipe médica, que é liderada pelo professor e doutor Roberto Calil Filho. Lembrando que o presidente Lula teve o dreno intracraniano retirado na noite dessa quinta-feira. Esse dreno tinha sido colocado na cirurgia da terça-feira. O procedimento aconteceu sem problemas e, de acordo com o boletim divulgado na noite de ontem, o procedimento aconteceu com sucesso, sem intercorrências. Ainda segundo o Dr. Roberto Calil, ontem à tarde o presidente realizou novos exames de laboratório e acrescentou que o presidente permanece lúcido, orientado, conversando normalmente e, segundo o exame neurológico de Lula, está tudo normal e que em nenhum momento ele teve qualquer lesão cerebral ou sinal de sequela. Na manhã de ontem, o presidente foi submetido a um procedimento endovascular considerado bem-sucedido pelos médicos. Portanto, conforme a equipe médica, segue mantida a previsão de que Lula deve ter alta no início da semana que vem. E a partir desta sexta-feira, ele deve deixar de ter o monitoramento na UTI 24 horas por dia. Eu volto com você, Daniel.
Ok, muito obrigado, Leandro Martins, com as informações, então, de saúde do presidente da República lá em São Paulo. Em Brasília, 12:05. E aqui na capital federal, olha só, semana que vem vai ser de muito trabalho no Congresso Nacional. Afinal, vai ser a última semana antes do recesso dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, não é isso? Priscila Mazenotti, boa tarde para você. Conta para gente aí esse ritmo de trabalho no final do ano do Congresso.
Então, a última semana aí antes do recesso, que começa no dia 23, mas sexta-feira, dia 20, a gente já sabe que já encerra tudo por lá.
É verdade.
Tem aí uma semana, então, dedicada a votar os projetos. O presidente da Casa, Arthur Lira, já convocou a sessão extraordinária, deliberativa, para segunda-feira, cancelou todos os trabalhos em todas as comissões para que o foco seja voltado totalmente para o plenário, viu, Daniel? Essa semana agora que a gente teve, que termina hoje, foi dedicada a votar projetos do corte de gastos, foi dedicada a votar projetos da área de segurança, né? A proposta que cria o cadastro de monitoramento de facções criminosas, também a proposta que cria um cadastro de pedófilos e prevê a castração química para condenados por pedofilia. A discussão sobre emendas parlamentares também acabou travando o andamento do pacote de corte de gastos, é, né? Verdade. Andamento aí que só voltou nos trilhos depois do anúncio da liberação de recursos e da publicação de portaria conjunta com as regras para as emendas. E aí, então, nada de reuniões nas comissões na semana que vem, foco no trabalho, reforma tributária e pacote de corte de gastos. E na quinta-feira, sessão do Congresso para votar orçamento, LDO na pauta, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Dani.
Muita pressa para aprovar tudo isso, né, Priscila? Obrigado, viu?
Até mais, gente.
Bom, e você que está nos escutando provavelmente lembra daquele caso envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, em outubro de 2022, quando ele recebeu com tiros e granadas os policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão contra ele. Pois é, acontece que a novidade é que os ministros do STF formaram maioria para condenar Roberto Jefferson por esse caso e também por outros crimes. Vamos entender melhor? Ana Lúcia Caldas está aqui no estúdio, explica pra gente, Ana. Boa tarde pra você.
Oi, boa tarde, Daniel e ouvintes. Pois é, o Roberto Jefferson, né, é réu pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e tentativa de impedir aí o livre exercício dos poderes. De acordo com a acusação da Procuradoria-Geral da República, o ex-parlamentar incentivou a população a invadir o Senado e fazer agressões físicas contra senadores da CPI da pandemia e a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. As declarações foram feitas em entrevistas e vídeos publicados nas redes sociais, Daniel. Jefferson foi preso em outubro de 2022, após o ex-parlamentar publicar aí um vídeo, né, na internet no qual ofendeu a ministra Carmen Lúcia com palavras de baixo calão. Daniel?
É verdade, a gente tratou desses assuntos todos aqui no Repórter Nacional, né, Ana? E conta pra gente como que tá, então, a votação dos ministros lá no julgamento, então, do ex-deputado.
Olha, no plenário virtual, o relator ministro Alexandre de Moraes definiu uma pena de pouco mais de 9 anos em regime fechado. Certo. Esse entendimento foi acompanhado, né, por outros ministros, como Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Aí formou a maioria, né? E também com o voto do Cristiano Zanin, que concordou com essa condenação, Dani, mas entende que parte dos crimes prescreveram. Então, ele sugere o seguinte: 5 anos de prisão para o Roberto Jefferson. A gente continua acompanhando, né? Porque esse julgamento termina hoje, como você disse.
Isso.
E às 11h59 da noite, e a pena a gente não sabe se vai conhecer hoje ainda, tá bom?
A gente já sabe que vai ser condenado, só então falta a definição dessa dosimetria da pena, né, Ana? Obrigado, então, pelas informações. Agora em Brasília, 12:09. E a gente está na linha agora, novamente, com o repórter Leandro Martins, ainda sobre esse assunto, né, do Supremo Tribunal Federal, porque o STF proibiu, olha só, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo de pedir prontuário de pacientes que fizeram aborto legal. Leandro Martins, conta pra gente aí os detalhes dessa decisão do STF.
Exatamente, Daniel. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, está proibido de requisitar prontuários médicos de pacientes que realizaram aborto legal em qualquer hospital paulista. A determinação foi dada esta semana pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro justificou a medida em função de notícias de que o CREMESP estaria fazendo novas solicitações de prontuários médicos de pacientes que passaram pelo procedimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Na semana passada, o ministro proibiu o Estado e o município de São Paulo de fornecerem dados pessoais de prontuários médicos de pacientes que realizaram, portanto, o aborto legal. Moraes solicitou informações ao presidente do Conselho Médico e, caso se confirmem que foram feitas requisições dos prontuários, o presidente do órgão poderá ser responsabilizado pessoalmente. A decisão foi tomada na arguição de descumprimento de preceito fundamental pedida pelo PSOL contra uma resolução do CREMESP que proibiu o uso da técnica de assistoria fetal para interromper gestações acima de 22 semanas em caso de estupro. Eu volto com você, Daniel.
Excelente, Leandro. Obrigado, então, por essas informações. Agora em Brasília, 12:11. Que a gente vai falar agora de uma novidade. Olha só, o Banco Central aprovou o pagamento de boletos por Pix. Renato Ribeiro está aqui com a gente, explica melhor como que vai funcionar, vai facilitar a vida do usuário, Renato. Boa tarde para você.
Boa tarde, Daniel. Acho que facilita bastante, né? Uhum. Esse pagamento de boletos por Pix vai ser feito com o uso de um QR Code que vem junto com a fatura. Segundo o Banco Central, essa medida moderniza o uso do boleto, pois traz aí rapidez na confirmação do pagamento, que pode ser feito em um tempo menor, além de estar disponível 24 horas, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. Verdade. A mudança nas regras do boleto passa a valer a partir de fevereiro do ano que vem, mas as instituições financeiras já podem utilizar o recurso. Aqui no DF, aqui no Distrito Federal, né, a gente já usa desde 2023, na verdade já paga as contas de água e de luz com o Pix, né, que vem ali o QR Code ali na conta. E é tudo bem simples, basta acessar o aplicativo do banco e apontar a câmera do celular para o código que o pagamento por Pix vai estar disponível.
É, o legal é que desconta na mesma hora, né, Renato? O boleto às vezes leva um dia para ser descontado, então também vai agilizar esses procedimentos. Obrigado pelas informações, Renato Ribeiro. A gente segue falando do Banco Central do Brasil, porque a instituição divulgou hoje, olha só, os resultados de outubro da economia brasileira. A Tatiana Alves está aqui na linha com a gente ao vivo e traz os números oficiais, né, Tatiana? Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. O Banco Central divulgou que a economia brasileira cresceu 0,14% no mês de outubro na comparação com setembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira e faz parte do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica, que subiu para 154,4 pontos no período, atingindo o maior nível da série histórica. Esse índice mede a evolução da atividade econômica do país e serve de guia para elaboração da estratégia de política monetária. Também funciona como uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. O Banco Central divulgou ainda que o crescimento do índice de atividade econômica no terceiro trimestre, na comparação com o segundo, foi de 1,23%. Na comparação com outubro do ano passado, o IBCBR cresceu 7,31% na série sem ajuste sazonal e chegou aos 156 pontos, o quinto maior nível da série histórica iniciada em 2010. O nível de atividade econômica do Banco Central tem frequência mensal e permite acompanhar a evolução da atividade econômica do país, além de incorporar os proxies, que são parâmetros utilizados em tomadas de decisões para o desempenho dos setores da economia. Daniel?
Ok, Tatiana, obrigado pelos números, então, do desempenho da economia do Brasil em outubro. A gente continua falando sobre economia aqui no Repórter Nacional, porque a produção industrial caiu em outubro, apesar do bom desempenho da economia, mas, pelo menos, o setor acumula um bom desempenho ao longo do ano. Quem traz os dados divulgados pelo IBGE é a Solimar Luz, que está ao vivo na linha também do Rio de Janeiro. Né, Sol? Boa tarde.
Oi, Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a produção industrial brasileira, como você disse, recuou aí no mês de outubro 0,2% após registrar alta no mês anterior, setembro. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal regional e foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo Bernardo Almeida, ele que é o analista da pesquisa, ele diz o seguinte: apesar da queda nesse ritmo aí da produção registrada em outubro, o setor vem apresentando resultados positivos ao longo do ano. Isso aí como reflexo do cenário de aquecimento da economia, como redução do desemprego e aumento médio no consumo das famílias. São Paulo, que é o maior parque industrial do país, registrou aumento da produção na passagem de setembro para outubro. Essa foi a maior influência positiva no resultado da indústria nacional. Esta é a segunda taxa positiva também seguida da indústria paulista. A gente esclarece aqui, né, que a pesquisa industrial mensal regional, ela produz desde a década de 1970 indicadores relativos ao comportamento das indústrias extrativistas e de transformação tão importantes aí para o cenário econômico nacional. Volto com você, Daniel.
Perfeito, Sol. Muito obrigado pelas informações do IBGE. Bom trabalho para você. Agora em Brasília, 12:16. Você vai ouvir ainda hoje.
Lençóis Maranhenses são o novo destino turístico dos sonhos do brasileiro.
Repórter Nacional.
Mas antes de falar de turismo, olha só, duas entidades internacionais divulgaram os lugares do mundo mais perigosos para se trabalhar como jornalista. Sayonara Moreno, que também é jornalista aqui ao meu lado, olha só, as duas chegaram à conclusão, né, do lugar mais perigoso, que é a Faixa de Gaza, é isso mesmo? Boa tarde.
Oi, Daniel, boa tarde para você. Infelizmente, né, olha só, os jornalistas não morrem, são mortos. Eles não estão na prisão, os governos os jogam lá. Eles não estão desaparecidos, foram sequestrados. Essa, então, é a conclusão aí dessa frase, né, esse trecho do balanço de 2024 da organização Repórteres Sem Fronteiras, que revela o aumento dos ataques contra jornalistas, sobretudo em zonas de conflito. 54 jornalistas foram mortos em todo o mundo durante o trabalho ou por causa dele, um número aí mais elevado dos últimos 5 anos. Uxa. Mas também, Daniel, nesta semana, um outro relatório, desta vez da Federação Internacional de Jornalistas, a FIGE, divulgou números ainda piores, que em 2024 foram 104 jornalistas assassinados em todo o mundo, mais da metade deles em Gaza, na Palestina. A presidenta da FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, afirma que os dados dos dois relatórios mostram que os jornalistas estão sob ataque e que a sociedade não pode naturalizar essa violência, já que fere o direito de ter acesso à informação.
A gente precisa compreender que esses números tristes mostram mais uma vez o quão frágil é a liberdade de imprensa e o quão arriscada e perigosa tem sido a nossa profissão. Além disso, é preciso evidenciar que o público precisa cada vez mais de informação e que a população precisa compreender que, ao agredir um jornalista, ao se calar um jornalista com a brutal violência que é o assassinato, quem perde é a própria sociedade, porque tem afetado o seu direito de acesso à informação.
Pois é, apesar dos números diferentes, né, nos casos de mortes nos dois relatórios, existe então, de fato, essa conclusão em comum que você citou, Daniel. A Faixa de Gaza tornou-se a região mais perigosa do mundo para os jornalistas. O levantamento da Repórteres Sem Fronteiras mostra ainda que, na América Latina, os países mais perigosos para a nossa profissão foram Colômbia e México. Além dos casos de mortes, a profissão de jornalista também gera outros tipos de represálias, como as prisões, por exemplo. Foram 550 presos em 2024. A maior parte na China, segundo aí os dois relatórios, que ainda citam Israel, Birmania e Myanmar como as maiores prisões para jornalistas no mundo. A Repórteres Sem Fronteiras também identificou, Daniel, que este ano cerca de 100 jornalistas ainda estão desaparecidos em 34 países. Nossa. E somente em 2024, 4 deles desapareceram de forma forçada. Com você.
É, realmente. Ataque a jornalistas, além de desumano, né, Sayonara? É um ataque também ao direito de informação do público. Obrigado, viu, pelas informações aí sobre esse levantamento. E agora vamos falar do tempo. Olha só, um ciclone pode levar tempestades e vendavais à região sul do país nesse fim de semana. Atenção, viu? Há previsão de temporais também em outras regiões do país. Voltamos no estúdio com Renato Ribeiro, que nos conta como fica o tempo, hein, Renato?
Olá novamente, Daniel. O tempo já começa a ficar instável hoje, com muitas nuvens lá na região sul. E isso por causa, Daniel, da formação de uma frente fria associada ao ciclone que passará próximo ao litoral gaúcho. O alerta do INMET é para chuvas intensas em áreas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O volume total de chuva pode chegar a 100 milímetros, com ventos de até 100 km por hora. E a previsão é de tempestades também em áreas de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Além disso, pelo menos outros 10 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste serão atingidos por chuvas intensas. Daniel.
Perfeito, Renato. Obrigado pelas informações. E quem mora nessas regiões, então, muito cuidado aí durante o fim de semana com as condições do tempo.
Dia D de mobilização contra a dengue. A hora de cuidar é agora.
Pois é, um dia de mobilização e de ações de prevenção contra a dengue. Essa é a proposta do Dia D, que vai ser realizado amanhã em todo o país pelo Ministério da Saúde. Vamos saber mais na reportagem da Tatiana Alves.
Neste ano, foram contabilizados até agora cerca de 7 milhões de casos e quase 5 mil mortes por causa da doença. No ano passado, foram cerca de 1.100 mortes pelo vírus, um número 5 vezes menor. O diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, André Godoy, dá detalhes de como será a mobilização deste sábado.
Consideramos o trabalho educativo e de sensibilização, como no dia D, a ação mais importante para informações e levar compreensão do problema. Além desse importante trabalho da vigilância ambiental, aqui no DF, a vigilância sanitária, dentro do plano de contingência de resposta às emergências em saúde pública por dengue, chikungunya e zika, atuará em todos os estabelecimentos comerciais de produtos e serviços, postos, entrepostos, condomínios residenciais e comerciais, entre outros.
A ideia é combater os focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. São ações simples. Entre elas, retirar ou prevenir que qualquer objeto possa acumular água onde as larvas do inseto se desenvolvem. Neste ano, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná foram as unidades federativas com as maiores incidências da doença. O diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal fala das sanções previstas para os responsáveis por locais com potencial de se tornarem focos sem a devida manutenção.
Se o auditor de vir in loco ambientes propícios à proliferação do vetor de arboviroses, como caixas d'água, tambores, baldes, pneus, vasos de plantas, piscinas mal cuidadas, calhas entupidas e etc., esse estabelecimento será autuado como infração sanitária e estará sujeito, inclusive, à multa e interdição do estabelecimento.
Entre os sintomas da dengue estão dor abdominal intensa, vômitos, sonolência, hipotensão, desmaios, acúmulo de líquidos na barriga e aumento do tamanho do fígado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Meio-dia e 23 em Brasília e o assunto agora é educação. A Priscila Mazinotti está de volta aqui no estúdio ao meu lado para falar, olha só, das provas do Revalida neste fim de semana. Lembrando, né, essa é aquela prova para quem se formou em medicina em instituições de outros países, né, Priscila?
Isso, Dani. E vale tanto para estrangeiros com diploma de outros países como para brasileiros, né, que se formaram lá fora. Prova, legal. Então, sábado e domingo. Essa prova é composta por duas etapas, teoria e prática. Avalia 5 áreas: clínica médica, cirurgia, ginecologia, pediatria, enfim, as várias áreas aí. São 10 estações que o candidato vai ter que percorrer nesses 2 dias, fazendo tarefas como diagnóstico, procedimento, investigação, o dia a dia mesmo do médico, né? Certo. Pode participar aí da prova de habilidade o candidato que foi aprovado na primeira etapa do Revalida, desse segundo semestre. Quem fez outras edições do programa programa no começo do ano ou em 2023 e passou na primeira etapa, mas reprovou na segunda também. Lembrando, o cartão de confirmação já está disponível desde o dia 9, é importante dar uma olhadinha ali para ver se está tudo certinho. Prova sábado e domingo, resultado preliminar 19 de fevereiro do ano que vem, e o calendário, o cronograma certinho está ali no revalida.inep.gov.br.
Perfeito, boa sorte aos candidatos. Valeu, Priscila. E no Amazonas, a FUNAI determinou, olha só, a interdição de quase 350 quilômetros quadrados de uma terra indígena com povos isolados. Vamos entender os detalhes com a nossa parceira, a Rádio Encontro das Águas de Manaus, na nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. A reportagem é do Victor Litais.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, interditou 343 quilômetros quadrados, localizado entre os municípios de Tapauá e Lábrea, no interior do Amazonas. A interdição atende a uma recomendação do Ministério Público Federal. Segundo a portaria da FUNAI, a área corresponde à terra indígena Mamoriá Grande, cuja existência foi registrada em 2021. A interdição proíbe a exploração de recursos naturais na área, como mineração e extração de madeira. As Forças Armadas e as Forças Policiais podem ingressar no território apenas em cumprimento de suas funções institucionais e desde que estejam acompanhadas por representantes da FUNAI. A fiscalização ficará a cargo das equipes da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira Purus. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Victor Litaife, para a Rádio Nacional.
E a gente fala agora sobre um acidente com uma embarcação no litoral de Alagoas, que provocou a morte de uma pessoa hoje de manhã. Vamos falar com o Gabriel Corrêa, que está ao vivo com os detalhes desse caso. Né, Gabriel? Boa tarde. Conta pra gente o que aconteceu, hein?
Olá, Daniel. Boa tarde a todos. Então, uma pessoa morreu após uma embarcação virada no mar de Maragogi, litoral norte de Alagoas, na manhã desta sexta-feira. O acidente foi na praia de Barra Grande, no caminho para as piscinas naturais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 30 pessoas estavam a bordo da embarcação no momento do acidente. E algumas imagens postadas por turistas que estavam próximo do local mostram a embarcação tomada pela água enquanto os barcos se aproximam para fazer o resgate.
É um catamarã, tá, gente? Eu não tava conseguindo conhecer porque só tava um lado lá de fora.
Tô e tá procurando outras pessoas que tá dentro da água ainda. Vai lá.
Essa operação de resgate foi feita pelo Grupamento de Salvamento Aquático. Eles confirmaram que uma pessoa morreu e outra foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento de Maragogi, onde recebeu os cuidados necessários. A operação contou com o apoio de um helicóptero do programa Salva Mais, que foi deslocado para a região. Daniel?
Perfeito, Gabriel. Permanece com a gente agora, a gente muda a energia aqui, né? Sai desse assunto difícil para falar de uma coisa mais leve, que é o turismo, porque os Lençóis Maranhenses, olha só, estão ganhando destaque como destino dos sonhos dos turistas brasileiros de alto poder aquisitivo, inclusive ultrapassando Fernando de Noronha. Gabriel, conta pra gente aí os detalhes desse levantamento.
Exatamente, foi uma pesquisa do Laboratório de Inteligência de Mercado em Viagens que perguntou para cerca de 3.300 pessoas qual o destino do Brasil o turista ainda não conhece e deseja muito conhecer. E 8,5% responderam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que recebeu nesse ano o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Em segundo lugar, entre os destinos dos sonhos do brasileiro, ficou o Arquipélago de Fernando de Noronha, com 8,1% de menções. Em seguida, aparecerão Amazonas, Bonito, no Mato Grosso do Sul, Jalapão, Tocantins, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará e o Pantanal, entre os locais ainda não visitados. Mais de 20% dos agentes de viagem entrevistados também confirmaram que os Lençóis Maranhenses são um dos destinos nacionais mais procurados pelos viajantes mais ricos. A pesquisa destacou que esse perfil corresponde principalmente a pessoas entre 30 e 49 anos, com renda familiar entre 30 mil e 50 mil reais, que querem relaxar, descansar e conhecer novos lugares. Esse público tende a passar de 2 a 7 dias em viagens dentro do país, gastando em média de 5 mil a 15 mil reais por pessoa. Além disso, 60% desses turistas moram na região sudeste. Em relação às viagens internacionais, o destino dos sonhos do turista brasileiro é a Itália, seguido da Grécia, Japão e Egito. De forma geral, Daniel, o relatório destaca uma demanda crescente por destinos exóticos e menos explorados. O objetivo dessa pesquisa é levantar as tendências do mercado de turismo para empresas e profissionais de viagem. Segue contigo.
Perfeito, não conheço ainda os Lençóis Maranhenses, viu, Gabriel? Um dia eu dou um pulinho caminho aí no Maranhão para conhecer. Obrigado pelas informações ao vivo de São Luís. Gente, uma última informação, olha só que legal. A gente tem hoje a última grande chuva de meteoros visível no ano, as Geminídeas, que termina só no dia 21 de dezembro, mas que atinge o pico na noite de hoje. Vão poder ser vistos até 150 meteoros por hora, mas isso vai ser um pouquinho afetado pela proximidade com a lua cheia. O fenômeno vai ser melhor visto na região norte do país antes da meia-noite e no sul durante a madrugada. Agora em Brasília, meio-dia e 29, o Repórter Nacional fica por aqui. Você pode conferir todas as nossas reportagens no site da Rádio Agência. Permaneça ligado na nossa programação, uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.